Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Começando mais um culto doméstico aqui na sua 93 FM. E hoje quem participa com a gente é o reverendo Hélio Tomás, da Segunda Igreja do Nazareno de Nilópolis. Boa noite, reverendo.
Obrigado, Alexandre Teixeira, por esse carinho pelo qual somos recebidos aqui no culto doméstico, sempre que aqui chegamos. E também saúdo aos nossos ouvintes e dizer que Deus, ele fará coisas tremendas na sua vida através dos louvores, da palavra que vai ser pregada e tudo aquilo que você hoje vai receber através da instrumentalidade da 93 e do culto doméstico. Que Deus os abençoe.
Amém. Conta pra gente, reverendo, onde será feita a meditação de hoje? Qual livro? Capítulo, versículo.
Hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus que está no Evangelho de Lucas, capítulo 7, versículos de 11 a 17.
A palavra de Deus para o seu coração.
Vamos compartilhar neste momento a palavra de Deus que diz o seguinte: logo depois, Jesus foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam os seus discípulos e uma grande multidão. Ao se aproximar da porta da cidade, estava saindo o enterro do filho de uma viúva, e uma grande multidão da cidade estava com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chore. Depois, aproximou-se e tocou o caixão, e os que o carregavam pararam. E Jesus disse: jovem, eu lhe digo, levante-se. Ele se levantou, sentou-se e começou a conversar, e Jesus o entregou à sua mãe. Todos ficaram cheios de temor e louvavam a Deus. Um grande profeta se levantou entre nós, diziam eles. Deus interveio em favor do seu povo. Essas notícias sobre Jesus espalharam-se por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. O capítulo 7 do Evangelho de Lucas mostra que Jesus, ele estava na cidade de Cafarnaum e ali ele tinha acabado de operar um milagre, que era a cura do servo de um oficial romano. E no dia seguinte ele vai à cidade chamada Naim, onde Jesus ressuscita o filho de uma viúva. Esse acontecimento só é descrito no Evangelho de Lucas e relata uma das três ocasiões em que Jesus ressuscitou um morto. Esse jovem filho da viúva, a filha de Jairo, que era um membro da sinagoga, e Lázaro, que era amigo de Jesus. Esses são os três relatos que a Bíblia apresenta sobre Jesus ter ressuscitado pessoas. Mas há evidências de que Jesus operou também em outras oportunidades o milagre da ressurreição, mesmo não tendo sido relatadas nos evangelhos. Outra coisa interessante que nós observamos nesse texto que nós lemos é que Jesus, ele estava acompanhado dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando eles chegam na porta da cidade de Naim, eles se deparam com uma mãe levando o seu filho morto para o sepultamento, e também acompanhada de uma grande multidão. Essas duas multidões se encontram e elas têm situações e motivações diferentes. A primeira, alegre, feliz, cheias de emoção por acompanhar Jesus, a vida e a esperança. E a segunda, triste e em dor por acompanhar a morte de um filho de uma viúva. E fazendo um comparativo das duas multidões relatadas e o mundo em que vivemos, que há uma multidão de pessoas que conduzem as suas vidas em alegria, felizes e com esperança no futuro, tanto neste mundo como na eternidade, na vida eterna, porque encontraram Jesus Cristo, Senhor da vida, que foram ressuscitados na ressurreição de Cristo, da morte eterna, com o perdão dos pecados, para a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Essa é a alegria que nos toma, é a alegria que nos envolve, é aquilo que dá sentido à nossa vida em tudo, sabendo que não somos mais uma multidão sem propósito, que em Cristo Jesus nós encontramos o sentido real da vida, porque Ele é a vida. E temos prazer em fazer parte dessa multidão que segue a Cristo. A outra multidão é composta por aqueles que depositam a sua esperança, a sua alegria e a sua felicidade nas circunstâncias, nas pessoas, nos seus bens, nos seus títulos. E tudo isso só proporciona expectativas líquidas e temporais do que se espera, porque as circunstâncias da vida são mutáveis e quando elas mudam, muda também toda a nossa estrutura de vida. Se depositamos nas pessoas, elas podem nos decepcionar e com isso também vai toda a nossa expectativa. Se depositamos nos nossos bens, eles são corruptíveis, podemos perdê-los e com eles também a nossa esperança. Se nós depositamos nos nossos títulos, eles não têm o poder de gerar a alegria verdadeira, a felicidade verdadeira que só Jesus Cristo pode dar, que só Jesus Cristo pode oferecer, está à sua disposição hoje. Alegria, esperança, felicidade verdadeira não depende de que tudo vá bem, não depende de que as coisas aconteçam como você gostaria que acontecesse, porque se elas não acontecem, tudo se perde, mas a alegria verdadeira, a esperança verdadeira, a felicidade verdadeira em Cristo Jesus, ela é estabelecida em nós, no nosso coração, na nossa alma. Pode acontecer o que for à nossa volta, as circunstâncias podem mudar contra nós, as pessoas podem nos decepcionar, os nossos bens podem ser perdidos, os títulos, nós às vezes não conseguimos conquistar aqueles que gostaríamos, mas nada disso rouba a nossa alegria, a nossa esperança e a nossa felicidade, porque ela vem de Jesus Cristo. Nós temos uma esperança sobre o dia de amanhã, o dia de hoje, temos a certeza de que o Senhor já está cuidando, já está nos concedendo, segundo a sua vontade, quando nós nos submetemos à vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Mas o dia de amanhã já está nas mãos do Senhor, Ele cuida de cada um de nós, o nosso futuro, porque Ele é o nosso futuro, independente do que venha acontecer conosco nesta vida, nós temos a vida eterna que nos foi dado por Jesus Cristo através do grande amor de Deus por nós e o fato pelo qual somos amparados por Ele, por sermos propriedade exclusiva dEle. E na multidão que Jesus encontra na entrada da cidade de Naim está uma viúva levando o seu filho morto para enterrá-lo. Aquele menino, aquele filho, era a única esperança que ela tinha, porque ela era viúva. Já tinha perdido o seu esposo, já tinha vivido o luto e agora a única esperança dela estava dentro daquele caixão. Não bastasse ela perder o seu filho, sentindo a dor daquilo que não é o normal. O normal seria os filhos sepultarem os pais, mas nesse caso era a mãe sepultando o seu filho, um filho jovem, com toda a expectativa de vida. Também a esperança dela estava no seu filho. Além da dor da perda, também ela sabia que a partir desse momento o futuro dela era incerto. Porque na cultura judaica, os filhos amparavam, cuidavam, abasteciam, supriam as mães viúvas. E aí nós vemos quanta dor aquela mulher estava sentindo. Mas o que acontece é que nesse encontro das duas multidões, Jesus Cristo, ele olha para a mulher, ele tem o seu foco nela e cheio de compaixão por ela, sentindo o seu sofrimento e a sua dor. A sensibilidade de Jesus, que sonda os corações, ele sabe exatamente o que aquela mulher estava passando, o que aquela mulher estava sentindo. Olha, o Senhor Jesus conhece o teu coração agora. Ele sabe o que você está passando nesse momento, aquilo que você está sentindo. Se é luto, se é dor por perda de alguma forma, se é por decepção, se é por qualquer coisa que envolva a sua vida, impondo tristeza, dor, aflição, saiba que o Senhor Jesus Ele é vivo, real. Ele está aí agora, onde você estiver, porque Ele é onipresente e Ele é onisciente, porque Ele sabe o que você está sentindo. Então clame a Ele, peça nesse momento a Ele: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o único que pode trazer o conforto para minha alma, a alegria para minha alma, é o único que pode dar solução a tudo aquilo que tem angustiado. Também Ele é o único que pode repreender, cancelar todos os inimigos da sua alegria, da sua felicidade e da sua esperança. E assim como Jesus olhou para aquela viúva, Ele olha para você neste momento, agora. Abra o seu coração para Ele, clame a Ele, diga: Jesus, eu entrego as minhas causas ao Senhor, coloco nas tuas mãos, confio no Senhor, e mais do que isso, entregue a sua vida a Jesus Cristo, porque as coisas desse mundo são temporais, como são temporais as dificuldades que você está passando. Quando você coloca-as nas mãos do Senhor, Ele provê todas as coisas. Cada uma das suas adversidades tem data de validade, mas tem algo que é eterno, que é a salvação, a vida eterna dada por Deus através de Jesus Cristo para a salvação da nossa alma. Diga a Ele: Jesus, eu entrego a minha vida a Ti, eu entrego todo o meu viver, eu reconheço o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E você vai ver o quanto Deus testifica no teu coração, através do seu Santo Espírito, que você foi ressuscitado na ressurreição de Cristo para uma nova vida, para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós temos a graça de Deus à nossa disposição. Ela está à sua disposição para que você tome posse hoje. Ele quer mudar a tua vida, não só no mundo terreno, mas também a vida espiritual, aonde a eternidade passa a ser uma realidade viva e sólida na sua vida. E você deixará de ter esperança naquilo que pode morrer. Porque se isso acontece, nós corremos o risco de vivermos a morte todo dia. Mas se a nossa esperança está no Senhor da vida, que é Jesus Cristo, ainda que vivenciemos a morte todos os dias, nós não temeremos ela, não teremos medo da morte, pois a morte já foi vencida, como está escrito em 1 Coríntios capítulo 15, onde está, ó morte? Onde está o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque Ele venceu a morte e nós andamos em alegria de vida, porque nós sabemos que em Jerusalém há um túmulo vazio. Esse túmulo foi o túmulo pelo qual Jesus foi sepultado, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou e vive pelos séculos dos séculos. Está conosco todos os dias da nossa vida, como Ele disse lá em Mateus 28, versículo 20: eis que estou convosco todos os dias da tua vida, até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus vivo está. E é no nosso coração que Ele quer morar, é no nosso coração que Ele quer fazer morada. O Senhor Jesus disse: eis que estou à porta e bato, aquele que ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e mostrarei a minha salvação. O Senhor Jesus hoje tem para você a salvação, com o perdão dos seus pecados, o pecado que separa o homem de Deus, o pecado que leva o homem à morte eterna. O Senhor Jesus veio para nos libertar das garras do pecado, das correntes do pecado, para a vida eterna. E é isso que é novidade de vida. Isso é o que é a ressurreição para uma nova vida. Quer dizer, na ressurreição de Cristo, nós nascemos para uma nova vida. Uma nova vida pelo qual a vontade de Deus passa a ser soberana na nossa vida, passa a ser soberana em tudo que fazemos, para que a nossa obediência a Deus nos conduza a todos os benefícios da parte dele, que através da sua graça tem nos conduzido, tem nos proporcionado para que vivamos em alegria, esperança e felicidade. Jesus é maravilhoso. É maravilhoso, meus irmãos. Creiam nisso. Jesus te vê agora. E ele vê no seu coração, no seu pensamento, nos seus sentimentos, aquilo que você está passando. Às vezes você investiu o teu futuro no casamento e agora ele parece que está a ruir. Determine profetizando sobre o seu casamento que ele não vai morrer. O Senhor vai restaurar, a começar por você, e testificará no coração do seu cônjuge o teu clamor, a tua confiança nele. Olha, ele pode olhar para o seu coração nesse momento e pode ver que há um vazio muito grande que nada até então preencheu. Saiba que só o amor de Deus, através de Jesus Cristo, pode preencher o vazio do seu coração, porque ele é exatamente do tamanho do seu vazio. Nada que você for fazer, que você for buscar, realizar para tentar preencher, vai preencher. Só o amor de Deus faz isso plenamente. Só a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida preenche isso plenamente. Somos totalmente cobertos pelo Senhor. Se você está passando por algum momento de frustração em que os seus sonhos foram sepultados, olha, o Senhor, ele pode restaurar sonhos, ele pode trazer à luz aquilo que você já determinou no teu coração e na tua mente de que já morreu e que já determinou que é impossível. Pois bem, naquele encontro de Jesus com a viúva, Jesus se compadeceu dela, se compadeceu do choro dela, daquilo que estava tomando o seu coração pela morte do seu filho, que era impossível reverter aquela situação. E ali Jesus se aproxima dela e diz: não chore mais. Esse não chore mais não quer dizer que Jesus foi insensível. Todas as pessoas da multidão que acompanhavam aquela mulher traziam palavras de conforto, palavras de consolo. E Jesus encontra com ela e diz: não chore mais. Pode parecer uma declaração, uma expressão fria, mas na verdade Jesus sabia o que estava dizendo. Quando ele disse não chores mais, ele sabia que naquele momento a dor dela ia deixar de existir, que a morte ia ser vencida, que o seu filho ia ser ressuscitado e que a sua alegria, a sua esperança e a sua felicidade seria restaurada. Por isso ele disse a ela: não chores mais. E aí ele se põe diante do caixão onde estava o seu filho sepultado e ele diz ao morto: jovem, levante. E ele se levantou. E diz o texto: sentou-se e começou a conversar. E Jesus o entregou à sua mãe. Restaurou a ela a esperança, a alegria e a felicidade. Usando a sua autoridade e o seu poder, dando apenas uma palavra, aquele que estava morto: levanta-te. E ele ressuscitou. E Jesus continua fazendo milagres nos dias de hoje. E ele diz para você: levanta-te. Diante da sua vida desestruturada, caída, ele diz: levanta-te. Jesus pode restituir o seu casamento, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa. Levanta-te. Jesus pode restituir a sua saúde, seja física, emocional e principalmente espiritual. Levanta-te. Jesus pode restituir a sua alegria, a sua esperança, a sua felicidade. Levanta-te. E ele continua fazendo e operando milagres, e o milagre maior é o milagre da salvação. E esse ele te dá agora, instantaneamente, quando você reconhece o plano de salvação para a sua vida, que é reconhecer que é pecador, se arrepender dos seus pecados, confessá-los diante do Senhor Jesus e viver uma vida com Cristo. Nesse momento, você é perdoado, porque o seu coração sincero diante dele clama por perdão, clama por reconhecer que só ele tem autoridade e poder para perdoar, para salvação e vida eterna. E a isso, o Espírito Santo de Deus testificará no seu coração, na sua vida, que você foi perdoado. Olha, em Hebreus 13, 8, diz o seguinte: Jesus é o mesmo ontem e hoje e será eternamente. Então, tudo aquilo que o Senhor Jesus realizou, que ele fez, testificado pelos evangelhos, pelos apóstolos, e tudo que está relatado em todo o Novo Testamento sobre as ações e os atos da autoridade e poder de Jesus Cristo na vida de tantas pessoas, é o que está à sua disposição hoje, porque ele ressuscitou dos mortos, vivo está, e ele te dará condição de poder você também restaurar todas as coisas que haviam morrido ou que você já determinou que morreram na sua vida e que seriam para sua alegria. Então, ele diz para você nessa noite: levanta-te, levanta-te e desfrute da alegria, a esperança e a felicidade com Cristo. Deus te abençoe.
Maravilha, que palavra abençoada, meu reverendo Hélio Tomás. Vamos orar. Reverendo, vamos pedir a Deus, vamos interceder ao Senhor pelas nossas vidas, pela vida dos nossos ouvintes, orando pelos enfermos, pelos aflitos e enlutados. Vamos orar a Deus por toda a diretoria da Rádio 93 FM, MK Music. Vamos orar pelo momento atual do mundo, né? Para que Deus possa abrandar o coração desses homens. Oremos em nome de Jesus.
Amado Deus e Pai, te agradecemos, Senhor Deus, nesta noite, pela tua palavra que através do culto doméstico chegou ao coração dos nossos ouvintes. Que o Senhor esteja cumprindo e completando a obra iniciada por essa semente que foi lançada em cada coração. Que o Senhor possa declarar na vida de todos: levanta-te, levanta-te. Aqueles que estão enlutados, que o Senhor esteja trazendo conforto e consolo. Aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja operando o milagre da cura. Aqueles que estão abatidos, aqueles que estão afastados da comunhão contigo, o Senhor diz: levanta-te. Aqueles, Senhor Deus, que estão encarcerados, aqueles que precisam, Senhor Deus, nesse momento da tua palavra, para que sejam libertos de tudo aquilo que os encarcerou, seja com eles, Senhor Deus, porque a pior cárcere é aquele, o cárcere do pecado. Livra-os, liberta-os em nome de Jesus. Também te pedimos pela nossa cidade, pedimos pelo Rio de Janeiro, nosso povo, Senhor Deus, que haja paz, que haja, Senhor Deus, tranquilidade no ir e no vir, que possa, Senhor Deus, e o Senhor está abençoando também o nosso Brasil, abençoando as autoridades que têm, Senhor Deus, em suas mãos a régua, que o Senhor esteja conduzindo-os com sabedoria em prol do povo, em nome de Jesus Cristo. Também te pedimos, Senhor Deus, pela 93, por toda a direção desta rádio, todos os funcionários, todos aqueles que participam, os colaboradores, Senhor Deus, abençoe-os, que o ano de 2024 seja um ano próspero, abençoado e abençoador, como é a 93 para todos os seus ouvintes, ao levar a palavra de Deus, a levar o louvor que conforta, para que em tudo possamos ser, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Amém. Graças a Deus. Meu querido reverendo Hélio Tomás, da Segunda Igreja Batista do Nazareno, em Nilópolis, suas considerações finais e muito obrigado pela sua presença hoje aqui no Culto Doméstico.
Alexandre Teixeira, muito obrigado por essa oportunidade. A oportunidade e a alegria de estar aqui com você, com a 93, no Culto Doméstico, e com os nossos ouvintes. Quero dizer que a Segunda Igreja do Nazareno, em Nilópolis, a igreja que eu sou pastor, fica na rua Vereador Francisco Nunes, número 1423, no centro de Nilópolis, pertinho do Colégio Aidano de Almeida, bem próximo ao viaduto de Nilópolis. E você é o nosso convidado. Nossos cultos são na quarta-feira, às 19h30, quinta-feira, às 8h, sexta-feira, às 19h30, culto de jovens e adolescentes, sábados, 9h, culto de homens e cultos especiais, e domingo, nós temos 9h, nosso culto devocional, logo depois, escola dominical, e à noite, às 18h30, culto de adoração, culto da família. Você é o nosso convidado, que Deus te abençoe, um 2024 abençoado para 93 e para todos os nossos ouvintes.
Muito bem, tá falado. Olha, você que está em casa pode acessar aí a sua plataforma digital preferida para ouvir o Culto Doméstico onde e quando quiser. Lembre-se, quem investe na fé não precisa contar com a sorte. Agradece, que a graça desce. Tchau, meu Rio. Tchau, Brasil.
Você ouviu. Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.